Você está ouvindo o podcast Umbanda EAD, um bate-papo umbandista com reflexões sobre a vida, apresentado pelo sacerdote Rodrigo Queiroz.
Muito bom dia, saravá, Umbanda, Xé, estamos iniciando aqui mais um diário do Médio de Terreiro e hoje, segundo Café com a Xé, com o Pai Rodrigo, e é muito maneiro esse momento, né? Esse é o momento da gente poder aqui agora trocar aquela ideia livre, leve, solta, abertona. Você manda sua pergunta e eu faço o quê? Eu já respondo, mato no peito e respondo aqui para você. Sem tema, livre. E olha só, vamos continuar dando utilidade aqui para o nosso WhatsApp dedicado à nossa prosa, né? Hoje nem abri aqui no Instagram por causa disso, né? Veja só, para você poder participar, então... Vou estabelecer as regrinhas aqui com vocês, tá bom? Se você quiser que eu leia a sua pergunta sem nenhuma dúvida, você pode usar o super chat aqui. E eu priorizo também os membros do canal. Mas prioridade máxima absoluta é enviar áudio aqui no nosso... WhatsApp do diário. E o WhatsApp do diário, qual é que é? Vou pôr aqui. Aí a gente consegue assim bater um papo e eu ouvo sua voz. Eu passo aqui e você vai poder ter a nossa prosa aqui estabelecida. Então, Café com a Xé, segundo o Pai Rodrigo Queiroz. É o nosso programa de toda segunda-feira. Começar a semana, Laro Exu, Mojubá Exu, Cobolaro Exu, Exu, Mojubá Exu, esteja à frente, esteja nas nossas palavras, nas nossas intenções, no nosso ori, nos dando caminho, discernimento. Para que a semana seja gloriosa, poderosa e você estabelecendo seus objetivos e trabalhando em direção a ele, você atinja os seus resultados. É isso que a gente quer com o Exu e é isso que a gente estabelece para as nossas vidas e nossa jornada. Sendo assim, senhoras e senhores, vamos começar com essas bênçãos do nosso divino orixá, Exu, na segunda-feira. Cláudia Santos, Marlúcia Silva, Tiago, Leandra, Milena, Kleber, Célio, Cristiano Silva, Tito, são os membros do canal aqui que já está aqui comigo, falando no chat também, muito bem-vindo, bom dia, bom dia, bom dia, senhoras e senhores. E vamos lá, então. Vamos já começando, né? Tem um tema aqui, ó, desde sexta-feira pendurado. Vamos ver o que a desconhecida Luna Beauty, né? Enfim, é um WhatsApp, vamos ver.
Bom dia, Pai Rodrigo, sua bênção. Pai Rodrigo, eu queria muito que você pudesse falar um pouco sobre o assunto de... mediunidade de transporte ou transporte mediúnico. Eu tenho algumas pessoas na corrente com algumas dúvidas e eu gostaria de saber muito a sua posição em relação a isso.
Olha só, quando vocês mandarem dúvida, mande a dúvida específica, né? Porque assim, falar assim, ah, gostaria que você falasse muito sobre mediunidade de transporte, poxa, eu posso ficar dias falando sobre mediunidade de transporte, né? É um assunto... é vastíssimo, é um tema, uma pauta, né, agora. Especificamente, o que você quer saber no tema, né? Então, não estou pedindo tema e estou pedindo pergunta, né? Vou deixar, não vou responder porque ficou aberta demais e quando você quiser, Luna, manda de novo uma pergunta específica sobre mediunidade de transporte. Vamos lá.
Bom dia, eu sou André de Piraju. E eu tenho uma dúvida, assim, que há bastante tempo me toca. Eu me sinto muito incomodado, participo, né, da Umbanda, e hoje em dia eu tô somente como consulente, porque assim, me incomoda demais o fato de sempre, ou no início, ou no final, se rezar o Pai Nosso e uma Ave Maria. Para mim, eu tenho a impressão de que você rezar o Pai Nosso e uma Ave Maria não é um desprezo à religião católica, mas é uma subordinação da Umbanda, que tem a sua origem negra, afro-indígena, ainda nos tempos de hoje, subordinado a uma crença católica. Então, isso é somente ignorância da minha parte, falta de conhecimento histórico. Gostaria que vocês comentassem sobre isso. Desde já agradeço muito.
Então, veja só. Essa é uma questão que eu acabei de ver que a minha agenda tem um compromisso já já. Essa é uma questão séria, porque existe o seguinte: há quem vai defender essa ideia, se rezar o Pai Nosso, Ave Maria, Credo em Cruz, que seja as questões católicas, cristãs, numa perspectiva mais africanista, olhando para a figura do colonizador, né, do opressor, realmente faz sentido nesse viés de que manter essas figuras no ambiente de terreiro é ainda uma subordinação, é um aceite a esse poder sobre nós e tudo mais. Porém, é o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente está falando de Umbanda, a Umbanda ela é um organismo inclusivo, dinâmico, de interações daquilo que é positivo do outro. Ou seja, que eu vou traduzir isso. Na subjetividade da fé, que é algo muito particular, o sujeito que ainda se vê envolvido com a fé cristã catolicista e que ali reverbera algum sentido para ele, porque para isso mudar precisa de muita bagagem cognitiva, saberes específicos para poder ir desconstruindo aquela referência que recebeu da infância e tudo mais. Então, eu quero dizer assim, que se você não está contente com essa usabilidade de rezas católicas, então não use, não esteja nesse ambiente que te fere, né? Fere algum princípio seu. Ou entenda que ali naquele contexto tem uma importância mais no sentido afetivo da fé do que cognitivo. Vou explicar de novo. Esse que reza assim, ele não está pensando no opressor, na colonização, nesse inferno que é esse processo histórico do nosso país. Ele ainda não despertou para essas percepções, e isso não muda a legitimidade do aspecto espiritual de fé. Portanto, quando a gente, diante disso, né, eu não gosto da reza católica, eu não uso reza católica, eu, Rodrigo Queiroz, mas um dia usei. Já afastei o obsessor rezando o Pai Nosso, né? Já abri gira rezando a Ave Maria. Porque lá no passado, bem distante, foi assim que eu aprendi. E eu fui tirar isso de mim com um longo processo de estudos, aprofundamentos, revisões e considerando, aceitando que eu estava disposto a novas possibilidades, porque senão eu ficaria preso naquela perspectiva. Faz sentido e está tudo bem. E ninguém poderia dizer que está errado. Porque quando eu digo que está errado, eu sou colonizador também. Há que se tomar muito cuidado para a gente não ficar reproduzindo, né, o modus operandi do opressor quando a gente quer desoprimir. Então é delicado. Só quem vai decidir que não serve mais determinadas conexões no campo de fé é o próprio sujeito na sua perspectiva íntima. É ele que tem que entender que talvez não sirva mais para ele aquela experiência que está ali posta, talvez. Tá bem? Então, dito isso, fica a reflexão, né? Eu já tive esse radicalismo, eu já. Eu, de alguma forma eu tenho, mas hoje eu tenho argumentos, né, também. E convido vocês a essa perspectiva mais empática com a subjetividade, o sentimento de fé dos sujeitos. E é isso. Vamos lá? O Cris, ou a Cris, não sei. Não, não mandou áudio. Tem que ser áudio, não adianta escrever nada. O Tito!
Bom dia, pai, a bênção. O Tito aqui. Fazer uma pergunta. Quem dá passe no Pai de Santo? Tipo, o dia que você tá precisando de um passe, você faz como? Eu sei que nossas entidades agem na gente quando a gente tá trabalhando e tudo mais. Mas às vezes a gente precisa ouvir, né? Ouvir aquela palavra.
Tá bem ruim, Tito.
Bom dia, pai, a bênção.
Tá bem ruim seu áudio, carai. Mas é assim. Quem dá passe no Pai de Santo, qualquer um, né? Eu, quando. O que acontece? Na nossa. No processo de graduação, a gente aprende a se virar muito sozinho, né? Muito. Então, assim. Raras vezes eu sinto necessidade de tomar passe. Aí, hoje em dia, eu tomo passe com a mãe pequena, que no caso, também é minha esposa. Então, quando ela tá com as entidades dela, eu tomo passe lá. Ou eu vou escolher qualquer entidade da casa e tomo passe, não há nenhum problema. Agora, se a pergunta é quem mentora, né? Quem é acima do Pai de Santo para ele buscar conselhos ou coisa parecida? Eu não tenho essa. Eu não venho de uma hierarquia formal, né? Quem tem essa possibilidade vai ter sempre o seu pai. E ao longo da trajetória eu vou me conectando com outras pessoas que eu confio e dialogo questões mais necessárias, e que também é muito raro, né? Normalmente não ocorre também. Enfim, não sei se a pergunta foi para mim ou se foi para o geral. Para geral é isso. O Pai de Santo sempre vai ter alguém de confiança para poder buscar seus auxílios ali.
Saravá, axé a todos. Saravá, pai Rodrigo. Fernando Monteiro, de novo aqui. Muito obrigado pela atenção. Pai Rodrigo, minha pergunta é a seguinte: ainda com a minha esposa, ela é
Ah,
minha,
tá
mas.
fora de contexto. Aí já é uma coisa lá que aconteceu semana passada, sexta-feira. Bom, quer mandar pergunta? Então, senhoras e senhores, o telefone é 11 5196-3440. Adiciona aí no seu zap um Banda EAD do diário, o zap do diário. Vamos ver aqui, ó. A nossa irmã lá do transporte mandou pergunta específica. Vamos ver.
Bom dia, pai Rodrigo, sua bênção. Meu nome é Priscila, esse meu WhatsApp é profissional, por isso que estava com outro nome. Mas vamos lá. Em relação à mediunidade de transporte, o que eu queria saber é qual é a posição, qual é a função do médium de transporte nas giras, né? Como deve ser o comportamento desse médium? Se é normal esse tipo de mediunidade? Qual é o seu pensamento sobre eles? Né, se é comum, se é algo mais espírita, ou se é completamente normal essa mediunidade na Umbanda.
Ah, existe acho que Priscila, né? Existe muita fantasia sobre o médium de transporte, né? O que que é o transporte? Que acho que é o que você está falando. É quando puxa um obsessor, um quiumba que está no campo energético do consulente, traz para o seu campo, incorpora, manifesta aquele ser ali, para dali ele ser encaminhado. Essa é uma prática ainda comum nos terreiros mais ortodoxos, terreiros que já aprendeu a usar outros recursos, né? Que não precisa fazer o transporte, vão usar outros recursos, mas vamos nos concentrar nisso, né? No uso do transporte. Existe a ideia de que é uma coisa muito diferenciada, que o médium de transporte é diferenciado. Eu comprovei que qualquer um pode fazer o transporte no ambiente de terreiro. O mediunismo de terreiro permite o transporte, né? Principalmente porque sempre tem alguma outra entidade no comando do transporte, né? Então não há nada de diferente, não tem nenhum posto diferente, ele não é diferente de ninguém, ele é um médium como todo mundo, e que eventualmente ele é convocado a fazer esse tipo de atuação. Mas entende? Pode ser qualquer um. Então não é Não existe os médiums e, opa, médio de transporte, opa, outro médio de transporte e outros médios. Não. Todo mundo pode fazer. Alguns têm mais desenvoltura, alguns são mais convocados a isso, ou sente mais. A própria entidade daquele médium gosta de usar essa ferramenta, esse recurso. E por usar mais do que outros que não usa, parece que ele é um médium específico dessa característica, né? Então, acho importante tirar essa fantasia de que são diferentes, diferentões, diferenciados, melhores, alguma coisa nesse sentido. São como todo mundo pode fazê-lo. E não tem nenhum trato especial, diferente, específico, coisa parecida. São todo médium de terreiro está apto a fazer o transporte, que é um recurso específico para retirada de obsessores e encaminhamento dos mesmos. Basicamente é isso. Aí mais do que isso a gente vai tendo que ir aprofundando temas e temas dentro do universo do transporte. Né?
Bom dia, Pai Rodrigo, sua bênção. Bom dia a todos os irmãos. Meu nome é Marco, falo de Curitiba, Paraná. Gostaria de saber do pai, atabaque cruzado, tocar dentro da sua casa. O pai acha certo ou errado? Gostaria que o pai me falasse. Valeu, obrigado.
Eu acho que, Marco, eu acho que todo atabaque para ser tocado tem que ser cruzado, consagrado, imantado, né? Para ele poder ter a função mágico-religiosa. Senão ele é só um tambor, né? Um instrumento de percussão, que vibra só faz ali a vibração. Então, ponto, isso é um ponto importante. Se você quer usar o atabaque, o tambor, de forma mágico-religiosa, ritualística, ele sempre será cruzado, rezado e consagrado. E não tem nenhum problema por dentro de casa. Qual é o problema? A gente vai começar agora a criar problema, né? E onde não tem problema. Aí é aquela velha história. Pode firmar dentro de casa, pode acender vela, pode pôr a imagem cruzada. Não tem nenhum problema. Tá bom? Eu tenho e vivo bem com isso.
Oi, Pai Rodrigo. Bom dia. Meu nome é Raida e a minha dúvida é com relação ao desenvolvimento mediúnico. Tem pessoas que tomam ayahuasca, cheiram rapé, para poder sentir a energia da entidade. E a minha dúvida é: existe algum problema em também fazer esses rituais? Isso seria, tipo, atropelar o desenvolvimento mediúnico? Ou seria melhor deixar tudo acontecer naturalmente?
Puta que pariu. Vocês me colocam cada situação, Raida. Vamos lá. Eu não vou me furtar a dizer o que penso, como faço e aconteço, né? Mas veja só. Eu venho de uma formação, de uma escola espiritual, em que a minha formação mediúnica e tudo que eu ensino sobre isso, e se você quer se aprofundar, aqui está, Mediunidade na Umbanda, Pai Tupinambá, Pai João de Angola, Tranca Rua, são esse meu tripé de formação mediúnica, sabe? E eu aprendi que no exercício mediúnico, principalmente no desenvolvimento mediúnico, nunca deve se usar nenhum subterfúgio que altere a percepção química do cérebro para supostamente empregar algo como experiência mediúnica. Você nunca saberá definir isso, ainda mais na fase de desenvolvimento. A pergunta da Raida foi específica para o desenvolvimento, então é nisso que eu vou me concentrar. Portanto, eu não uso e acho errado, acho que não deve ser um recurso usado, porque o médium no processo de habilitação, ou seja, o desenvolvimento mediúnico é um processo de habilitar-se da sua capacidade mediúnica, ele tem que aprender a lidar com aquilo. Então, se você vai ensinar mais ou menos isso, me entenda bem. Não vou dar esse exemplo, vão me cancelar. Então, se você vai ensinar a pessoa a lidar com uma alteração do cérebro, né? Porque o estado de transe mediúnico é um estado alterado também de consciência. E aí você entra com processos químicos, vegetais, o que quer que seja, e altera essa funcionalidade do cérebro, você tenderá a acreditar que aquelas impressões da alteração química do seu cérebro são mediúnicas. E o pior, você pode ficar dependente disso. É igual o médium que desenvolve somente num recurso do atabaque. Só com o atabaque, só o atabaque. Aí quando não tem atabaque, ele não consegue incorporar. Então, o processo de desenvolvimento mediúnico requer muito cuidado, processos complexos, etapas bem delimitadas em que traga para o sujeito médium a conexão com seu potencial legítimo, genuíno. Se no futuro, quando ele já tiver maduro com a sua mediunidade, ele quiser fazer experimentações, né, no vegetal, com as forças de ingestão, né, bebidas de poder, com rituais sérios e bem conduzidos, aí não há nenhum impeditivo quanto a isso, né? Agora, no desenvolvimento mediúnico, ambiente de terreiro de Umbanda, é isso. Entendeu? Tem que tomar cuidado, porque se você está falando de desenvolvimento mediúnico num determinado caminho xamânico, a minha fala já não serve. Eu estou falando para o ambiente de Umbanda, né? Eu tenho conheço muitos irmãos que eu respeito e admiro e fazem trabalhos muito responsáveis com o uso da ayahuasca, do rapé, mas não vamos comungar se a ideia tiver no, na parte de desenvolvimento mediúnico, né? É bem específico isso. E o amaci que tem várias ervas, não é nada disso que eu estou falando. A gente está falando de ingestão, né? Ingestão. Se você aplicar cannabis no seu ori, você não vai ficar doidão, né? É outra história, tá bom? Gente, eu vou ter que encerrar porque eu já talvez perdi um compromisso sério. E eu quero agradecer imensamente a audiência de vocês nessa manhã, né, segunda-feira. É uma semana de muita expectativa, que você tenha uma semana poderosa, essa última semana de junho. A gente vira o nosso semestre definitivo e a gente se encontra amanhã, provavelmente, com mais um diário do médium poderoso. E o zap tá aí, salva aí o zap para você poder sempre mandar. Eu não respondo fora de horário, é sempre aqui ao vivo com vocês, tá bom? Grande abraço, Saravá, Axé, Mojubá, brigadão e até mais, tchau!
Você acabou de ouvir mais uma edição do podcast Umbanda EAD. Esse programa gratuito é um oferecimento da nossa comunidade de alunos. Acompanhe nossas redes sociais e acesse mais conteúdos como este, umbandaead.com.br.